Bar. É uma vergonha a cidade do tamanho de Conquista não ter um time de patado de fenômeno na segunda divisão do campeonato brasileiro. Você vê Mirassol, a cidade aqui, tamanho com uma equipe disputando Série A e Libertadores. Valeu, aqui é Valdir Cruz do Barra Itamema.
Valeu, um abraço, muito obrigado pela sintonia.
Desabafo do torcedor.
É, o torcedor continua chateado, viu? É. A gente pensa mesmo, 350 mil habitantes, beirando aí 400 mil habitantes, a segunda maior cidade da Bahia, né? Perdendo aí para só Feira de Santana, porque a gente tira Salvador. Uma torcida apaixonada, quando tem bons jogos, o torcedor comparece, o torcedor vai, o torcedor gosta do futebol em Conquista. Quando não tem futebol profissional, os campos ficam cheios com os torcedores. A carência de um bom futebol.
Exato.
E é, a primeira divisão, o campeonato brasileiro da Série D, da Série A. Da Série A eu não digo, né? Mas da Série B, da Série D, da Série C. O torcedor querendo. E a dificuldade para se montar uma grande equipe em Conquista é enorme.
É.
E o torcedor precisa, o torcedor quer. E o torcedor sente falta do bom futebol na nossa cidade.
Verdade. Boa noite, Ganduli JB. Aqui é Paminondas, do Uber, do bairro Boa Vista. Por que, quando o pênalti é a favor do Flamengo, o VAR é logo chamado e quando é contra, não é chamado? Tô sabendo disso, não.
Ossos do ofício.
Tô sabendo disso, não. Onde isso é, Paminondas? Eu não vi. Nunca vi. Agora é 19 horas 42 minutos. Posto Novo Paraíso Combustível e Reformadora. Recapagens de pneu com borracha Tipler, alinhamento e balanceamento. Borracharia e Churrascaria Novo Paraíso. Delicioso churrasco diariamente. Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima. Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Gandula.
19:43, o Santos mandando no jogo ontem, poderia fazer 2-3, mas aí entrou água. 1-1, um ruim resultado para a equipe, para o Peixe, e o treinador Cuca desabafa.
Iniciando a coletiva.
Boa noite. É frustrante, né? Mais uma vez, né? A gente tem que vir aqui explicar e ter que falar as mesmas coisas. Ah, jogou bem, mas não basta jogar bem. A gente tem que ser contundente, a gente tem que ser matador. No meio tempo eu falei, temos que fazer o segundo gol. Eles não estão atacando, mas é uma bola. É um resultado perigoso. E aconteceu essa bola no finalzinho do jogo. Uma bola fácil de ser cortada e a gente acaba tomando gol, né? Um jogo de novo, bem jogado. Não adianta, o Cuca fala que tá bem jogado. Sim, tá bem jogado, mas não põe a bola para dentro. O jogo de se fazer 2-3, 4-0 e sair daqui com a moral elevada, você sai com a moral baixa, frustrando todo mundo, frustrando o torcedor que viu o jogo na TV, frustrando a torcida que estava aqui em peso, coisa mais linda. E a gente se sente muito triste, mas tem que levantar a cabeça porque domingo tem mais. E me preocupa muito, porque as partidas estão passando, nós estamos jogando bem, mas não é mais hora de ter desculpa. Tem que ganhar jogo, tem que fazer gol. Até onde vai a paciência do torcedor, a gente não sabe. E eles têm razão. A gente tem que converter um pouquinho das oportunidades que a gente tem em gol, porque são muitas, né? E muito, muito claras, né? As escolhas do último passe, elas geralmente não têm sido a ideal, e isso tem pesado muito no resultado final. Como foi na Bahia, como foi em casa, como foi hoje, como foi lá em Cuenca, enfim.
Aí o Cuca e ontem. Eu não sei se foi o Rollazer, fez uma grande jogada e deu uma raquetada e o goleiro fez uma grande defesa. A bola voltou. Sim. Para quem?
Neymar.
O Neymar, ele.
E a bola?
E a bola e a trave. E aí? Não foi o Neymar que perdeu. Rapaz.
Que situação.
Incrível, viu? E o Fluminense anunciou ontem a contratação de quem?
Hulk.
Do Hulk. Hulk, né? E a apresentação será deve ser no final de semana, mas antes disso, ele falou da alegria em ser contratado pela equipe do Fluminense.
Boa noite a toda a torcida tricolor. Tô muito feliz, muito nervoso também, tava muito ansioso por esse momento. Então, chegou o momento de a gente oficializar. Cara, eu tô aqui cheio de vontade já de encontrar esse Maracanã lotado e levar alegria para toda a torcida do Flusão. Tô muito feliz aqui, né? É, a gente sabe do tamanho do Maracanã, né? A história que tem o Maracanã. Então, cara, tô muito feliz por toda a repercussão, por todas as mensagens que venho recebendo também. Então, vou com muita vontade, com muita determinação para retribuir tudo isso. Cara, tô muito feliz, estava muito ansioso por esse momento. Não tem como não bater esse friozinho na barriga. O coração fica ali acelerado, porque eu amo jogar futebol, então é como a gente costuma dizer, né? A gente quer dar bola. Quando não sentir mais esse friozinho, esse nervosismo assim, cara, é porque não faz mais sentido. Então, não tem como não estar nervoso, não tem como não estar sentindo esse friozinho aqui na barriga, né? Isso faz parte de todo o contexto, né? Cara, primeiro projeto, sem sombra de dúvidas. A gente sabe que hoje o Fluminense tem um dos principais elencos do Brasil, jogadores multicampeões, jogadores que vem em evolução muito grande, né? Eu tive a oportunidade de jogar com alguns já e eu tenho muita fome de continuar ganhando, muita vontade de continuar ganhando e eu vi com bons olhos e eu tenho certeza que venho para agregar, para somar ainda mais e junto com os meus companheiros, que logo estaremos juntos, né? A gente vai se tornar ainda mais forte para levar o Fluminense a grandes conquistas e ganhar títulos importantes.
Tá aí o Hulk, a nova atração da equipe do Fluminense. Ontem, na vitória do Palmeiras, o Abel Ferreira, como sempre, né? E foi um repórter que fez a pergunta. Abel, a equipe continua vencendo, mas não está agradando. E ele respondeu:
eu acho que você, como agente dos mídias, deve saber melhor que eu. Eu gostava que me dissesse quem é a equipa que joga bem e de forma consistente no Brasil, com este calendário que nós temos. Se vocês me disserem, porque são vocês a imprensa que falam, vocês viram quantos torcedores estavam no último jogo em casa? Viram? Não viram o estádio vazio, pois não? Portanto, eu já disse aos nossos torcedores o que é que, de um modo geral, podemos todos contar pela parte da imprensa. Eu quero que vocês me digam é quem é que está a jogar bem de forma consistente. É o São Paulo? É o Corinthians? É o Santos? É o Cruzeiro? É o Flamengo? Ou nós olhamos para o momento? Eu não faço avaliações para o momento, senão eu tenho que concordar com o que o Luís Henrique disse sobre as opiniões. Há muitas opiniões e depois há as opiniões de... Sabe o que é que ele disse? Mas eu costumo dizer aqui, mas ele tem razão, o Luís Henrique, treinador de Paris Saint-Germain. Há muitas opiniões. Portanto, o que nós vamos continuar a fazer, como sempre fizemos, porque a torcida conhece o treinador, falar de consistência, falar de trabalho e falar do contexto. Nós não podemos criar frangos e querer comer picanha. Nós não podemos criar frangos e querer comer picanha. Quantas vezes o senhor que me fez essa pergunta propriamente dita, criada através da sua opinião, quantas vezes o treinador do Palmeiras já falou sobre querem bons espetáculos, querem dinâmica, querem criatividade? O que é que o treinador do Palmeiras respondeu? Pode-me dizer? Não é só o calendário. Não é só o calendário. É o calendário, é o gramado, é tempo para treinar e melhorar a equipa. Mas acabo como comecei. Se me disser uma equipa que é consistente e que joga melhor no Brasil, só se me disser quem é, prometo que eu vou, mesmo tendo pouquinho tempo, vou assistir aos 4 ou 5 jogos, os últimos 4 ou 5 jogos, para ver como é que essa equipa está a jogar, porque eu quero saber quem é que no Brasil, neste contexto, tem consistência. O resto, há coisas que eu não posso mudar, eu vou continuar a trabalhar juntamente à direção, para que a direção crie condições para que nós possamos treinar, possamos ter tempo para recuperar os jogadores, né? Nem sei se jogamos com 72 horas. Há 4 jogos seguidos que andamos a jogar de 2 em 2 dias. Agora lhe posso dizer uma coisa: que a nossa equipa é consistente? É. Que a nossa equipa foi a 13 finais? Foi. Que a nossa equipa é competitiva? É. Que a nossa equipa entrega tudo que tem em cada momento? Sim, como ainda foi hoje. O resto eu não posso, aí eu tenho que concordar com o Luís Henrique. Tem opiniões boas, sabemos que podemos fazer melhor, mas temos que olhar para o contexto. E depois tem aquelas opiniões, que eu não quero dizer o nome que ele utilizou, mas tem muitas dessas. E o que eu quero ver é o estádio do Palmeiras cheio, com os torcedores do Palmeiras a apoiar a equipa como foi contra o Santos. Depois a mídia, essa aí eu não vou controlar, porque também já os conheço.
Esse é o Abel.
Abel.
Agora são 19:52 e o Neymar, ele fala do rolo que teve com o Robinho Júnior.
Fala, Neymar, tá tímido.
Bom, a gente... Cara, são coisas de futebol, né? Primeiramente, isso era acontecer assim, na vida. Entre nós, foi um desentendimento que nós tivemos no treinamento, né? Foi uma reação do time e eu acabei excedendo um pouco. Mas logo após o ocorrido, foi pedido desculpa, a gente conversou no vestiário, tanto eu quanto o Robinho, a gente se entendeu ali. E, bom, obviamente é um menino que eu gosto muito, é uma pessoa que tem um carinho muito, muito especial desde o começo. Isso acontece, até no futebol, você briga com o irmão, você briga com um amigo, já discuti com vários amigos do futebol, eu já briguei com todos, com o Robinho, e assim vai. Mas essas coisas tinham que ser resolvidas aqui dentro, mas era para ser do jeito que foi, né? E aí foi para as pessoas que não vivem o dia a dia do futebol, não sabem o que é, e acaba inflamando de um jeito muito ruim. Então, se eles querem um pedido de desculpa, né, perante a imprensa aqui, tá? Eu já tinha pedido desculpa para ele, para a família, eu me excedi, sim, na reação que eu tive, né? Poderia ter sido levado de uma forma diferente, mas acabei quebrando a cabeça, todo mundo erra, né? Foi um erro meu, foi o erro dele, e eu errei um pouco mais. Mas já tinha sido desculpa, já tinha pedido desculpa, pensei que estava recebido com nós ali pós-vestiário. E nos juntamos na segunda-feira de manhã de novo. Pedi desculpa na frente de todo mundo, conversei com todos, ele também pediu desculpa. Então a gente pensou que estava resolvido e mais outra bomba. Então às vezes as pessoas se tentam entrar ali, né? Tentam saber mais do que está no dia a dia. E aí acaba. Eu vejo essas coisas de uma forma muito diferente, literalmente. Vocês falam meu nome todos os dias? Então, qualquer briguinha, qualquer discussão eu tô até no vestiário. Quem joga bola sabe que isso acontece. Sabe que tem briga de soco, briga de tudo. E o futebol é assim, faz parte. Eu já briguei várias vezes no vestiário. Né? E fica tudo ali. Bom, acho que isso faz parte. Não é normal, alma que não é normal vencer, mas quando acontece, a gente tem que levar da melhor forma possível.
Tá aí o Neymar. Agora a outra parte, o Robinho Júnior falando que recebeu um tapa na cara.
Cara, eu vou te dizer que, lógico, foi uma situação que eu fiquei chateado por ser, né, meu ídolo desde a infância. E é um cara que eu amo muito desde que eu era pequeno. O primeiro presente que ele me deu foi com 8 anos, uma camisa, e eu chorei muito, tenho ela guardada até hoje. E, cara, foi o que você falou, tomou uma proporção que não deveria, sabe? Tipo assim, mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpa, já assumiu o erro dele, foi homem pra assumir, né? Eu também fui homem para chegar nele e conversar, e a gente conversou e tá tudo certo, sabe? As pessoas que falam ao redor, elas falam muitas coisas que não são verdade, e é triste, né, ver que isso tomou uma proporção desse nível. Mas eu tô tranquilo, já conversamos, gosto muito dele e já tá tudo resolvido.
Os empresários lá que entraram com aquele documento extrajudicial, você já conversou com eles também? Foi uma questão que você colocou para eles que tomaram essa atitude? Como é que você tá lidando com isso?
Olha, ali foi num momento muito mais de raiva junto meu com meus empresários do que algo que eu queria que tivesse tomado essa proporção, sabe? Foi muito mais um sentimento do que um pensamento. Eu acredito que eu poderia ter pensado em duas vezes, mas também não era para ter, né, saído na mídia, não era para ter, né, tido todo essa revolta toda e toda essa mídia desnecessária, que foi ruim pro lado dos dois, entendeu? Eu não queria isso, mas já tá tudo resolvido, já conversei com eles, conversei com meus pais, sabe? Então, tudo resolvido.
Você vai retirar a modificação?
Oi? Errado, como eu já errei muitas vezes.
Coisa nos treinos, a gente que já acompanhou o treino, a gente já viu muito de treino. E a gente já viu que treinos acalorados às vezes acontecem. O que mais chamou a atenção na descrição que algumas fontes passaram foi que ele te deu um tapa no rosto. Isso aconteceu realmente ou houve um exagero na hora que descreveram? Foi isso que te deixou com tanto ódio, além da bronca, da discussão, ter tomado um tapa no rosto do Neymar?
Cara, foi isso, mas como eu já disse, ele já pediu desculpa na hora, ele viu que, né, tinha passado um pouco da medida, ele me pediu desculpa diversas vezes e eu já falei, as desculpas estão aceitas, né? E agora é só focar nos resultados e focar no mais importante pro Santos.
Tá aí, o Robinho Júnior e também o Neymar. Aquela briga, viu? Ele disse realmente, tomou um tapa no rosto, viu?
Inclusive tem uma notícia até que o Robinho Júnior desistiu de notificar, né? O Santos por conta dessa agressão. Então acho que daqui a pouco tá tudo resolvido.
Já, né? Termine pizza mesmo.
Passadinha aqui no zap,
Gandula. Vamos nessa.
Boa noite, Esporte na Clube, Gandula. É muito triste ver uma cidade do tamanho de Vitória da Conquista, quase 400 mil habitantes, não tem um representante no futebol brasileiro. Você se tira aí pro Mirassol, 200 e poucos mil habitantes, e tá disputando a Libertadores da América. Infelizmente, os dirigentes que mandam no futebol de Conquista são todos mercenários.
Opinião do torcedor do Wellington.
Qual é o nome dele?
Wellington.
Valeu, Wellington. Obrigado pela participação.
Boa noite, José de Oliveira e JB. Tudo bem? Marcos faz falta aí no programa. Hernani Nascimento. Falando sobre o bode, saudade de quando o McDonald's no programa dele trazia cobertura do bode concentrado nas nossas cidades baianas para jogar quando jogava fora. Um abraço, Hernani.
Por falar em concentração, JB, a seleção mexicana começa a trabalhar para o Mundial a partir de hoje, viu? Já concentra os jogadores, convoca todas as noites, os jogadores estarão dormindo na concentração, viu, Jota?
O Vasco levou um gol contra do goleiro reserva, mais bizarro que já assistiu, Carlito. A gente não soube como é que foi esse gol, né? Mas já tá sabendo agora.
Foi contra bizarro.
Depois você dá uma olhada aí. Mensagem de áudio.
Boa noite, Gandola, Jonathan Batista, Esporte na Clube, Icaro Santos, bairro Guarani. Rapaz, eu vi a fala aí do torcedor, né, a respeito do Esporte Clube Primeiro Passo, que um dia nós chamamos de Vitória da Conquista, mas que na figura aí do seu presidente, naquela enfadonha final contra o Bahia, né, fez o que fez e hoje está aí com a cuia na mão, pedindo ajuda a quem soltou a mão dele e deixou de abraçar o projeto, porque viu que foi deixado de lado. Porque nas quartas-feiras e aos domingos, Campeonato Baiano, Taça Governador do Estado, até de Série D que foi, até na segunda divisão do Campeonato Baiano, eram os torcedores, não foi a Federação Baiana, não foi só os patrocinadores, né, que foi a torcida. Isso aqui de Conquista e de algumas cidades da região, né? Que com certeza vinha assistir. Na expectativa de o quê? Quebrar Bahia e Vitória, que são os grandes, né, da Bahia. E a oportunidade que ele teve, ele fez o que fez, o time fez aquela presepada.
É o Ícaro na sintonia. Pra fechar aqui, Gandula.
Ó, o Gandula, JB. É o técnico do Palmeiras, ele reclama muito. Tudo bem, ele fala de calendário, só que o no Brasil, pra pagar o salário que ele recebe, que é o maior salário, né? Eu ouvi isso no comentário, acho que foi do Mauro César. Tem que ter muito jogo, isso tem que criar competição. Não tem jeito. Pra pagar um salário do Paquetá, de caríssimo, tem que ter muita competição pra pagar, tem que ter jogo de ida e volta. Porque os patrocinadores precisam aparecer. Então tem jogos que tem que ser, era para ser um jogo só, tem que ser ida e volta para poder pagar o salário desses caras. Por isso que esses times contratam caro. E Flamengo e Palmeiras tem que ter um elenco grande, né? Porque se eles querem ganhar dinheiro, se os jogadores querem ganhar dinheiro, os técnicos querem ganhar dinheiro, tem que ter muito jogo.
É o Alan.
Tem que se virar, né? Grande Alan, um abraço. Alan gosta do espetinho, viu? Um abraço, muito obrigado pela sintonia.
Vamos nessa, Gandula?
Já. Ah, são 20 horas, 2 minutos. Passou rapidex.
Passou rápido.
JB, amanhã a gente volta, né?
Se Deus quiser. Lembrando que o Esporte na Clube tem um oferecimento do Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Convenma, Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região, e Vic Park, o destino que vai conquistar você. WhatsApp 77998129245.
A todos um abraço, muito obrigado pela audiência. E agora vocês ficam com
Voz do Brasil.
Termina aqui. Esporte na Clube. Clube FM. Economize na compra toda e leve a maior economia no especial Dia das Mães. Tem ofertas imperdíveis em chocolates, bombons, bebidas, flores, eletroportáteis e muito mais para você escolher o melhor presente e fazer aquela compra com muita economia. E você ainda pode parcelar as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Do dia 1º a 10 de maio, não perca o melhor Dia das Mães no Atacadão.
Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR e em mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77-3028-3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família. Agora ficou mais fácil.
Você conhece a torta certa? Não? Então saboreie uma fatia e depois me fale. Na sua festa, não pode faltar as delícias da torta certa. Tortas, bolos para casamento, bolo espatulado, naked cake e doces gourmet. Ah, e você ainda pode comprar as fatias. Torta certa. Ligue e encomende a sua. WhatsApp 999929922. E acompanhe as novidades pelo Instagram, @ a torta certa.
Só quem já viveu a depressão sabe o quanto essas palavras não são verdadeiras. Quem experimenta um sofrimento profundo muitas vezes não sabe como lidar com tanta dor e imagina que não existe solução. Mas há uma saída. Se achar que não está dando conta, ligue grátis para 188. de ajuda está eles aqui. HCC, um hospital completo para cuidar de você. Uma campanha do Hospital de Clínicas de Conquista em apoio à vida. Responsável técnico do Dr. Zinho
digo, dá pra ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, pra começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste, tubo águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples, fale com a gente no 77-9812-9245.
Pensando em reformar ou construir, o lugar certo é a Madeireira Sudoeste. Os melhores preços e condições de pagamento: Massaranduba, Guajará, Pinos, Cancelas, Portas e Janelas. Você encontra tudo na Madeireira Sudoeste. Avenida Brumado, ao lado do Batalhão, e Avenida Juraci Magalhães, ao lado do Shopping Conquista Sul. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 77 98826 5194. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região.
De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. E aos sábados, das 9 às 12 horas, com Marcos Ferreira, Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. Tem Forró da Clube, o forró tradição sem apelação. Oferecimento:
Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região. Clínica Ortoderme, Rua Expedicionários 414, Recreio. Direção técnica, Dr. Aloísio Alan, CRM 14248. Frigosol, qualidade que se prova, confiança que se sente. Pilar Serviços Integrados, onde cada projeto encontra sua base. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Supermercados Jurema, lugar de comprar barato, no bairro Alegria e no bairro Jurema. Telefone 77-3024-4141. Ivan Cordeiro, um mandato a serviço de Vitória da Conquista.
Forró da Clube.
Hipermercado Novo União, vem que tem, Novo União, tem pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, variedade, aqui vai encontrar. Economia de verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá. Hipermercado Novo União, vem que tem, pertinho de você. Hipermercado Novo União.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 6 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: preço dos combustíveis.
O governo anuncia novas medidas para conter a alta do diesel.
25 estados já aderiram à proposta do Ministério da Fazenda para se juntar à subvenção que deve reduzir o preço em até R$1,20.
Empresas aéreas também receberão ajuda para enfrentar a crise externa. Graziele Bezerra.
A medida prevê ainda a subvenção federal na importação de gás de cozinha nos próximos meses.
E ainda, transporte escolar.
Na nossa entrevista do dia, vamos falar sobre o programa Caminho da Escola e a entrega de ônibus novos para os municípios.
Nossa conversa será com Fernanda Pacopaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Ela também vai falar sobre os recursos empregados para a conclusão de obras em creches e escolas de todo o país.
E você vai ouvir também as ações do governo do Brasil para combater a chikungunya em Mato Grosso do Sul.
O surto da doença vem afetando populações indígenas no estado.
50 agentes de combate à endemia já estão na região de Dourados para ações de prevenção e controle da doença.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo Federal anunciou o segundo pacote de medidas de enfrentamento aos efeitos da guerra no Oriente Médio sobre o setor de combustíveis no Brasil.
Elas incluem novas subvenções ao diesel, ao gás de cozinha, medidas para o setor de aviação e fortalecimento do combate a preços abusivos.
Para isso, o governo editou uma medida provisória, dois decretos e um projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional.
Uma das medidas prevê a subvenção de R$1,20 por litro do diesel importado. O custo estimado do subsídio é de R$4 bilhões, valor que será dividido entre União e Estados, como explicou o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.
Metade dessa subvenção será paga pela União, a outra metade pelos Estados, que, repito, em boa medida já manifestaram a intenção de aderir. Então, a medida é de validade de 2 meses, prorrogáveis por mais 2.
A medida prevê ainda a subvenção de 80 centavos de real por litro de diesel produzido no Brasil, isenção de impostos federais sobre o biodiesel, além da subvenção federal na importação de gás de cozinha nos próximos meses. O governo também está fortalecendo a atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para coibir preços abusivos, como detalhou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Passa a ANP a poder, por exemplo, interditar os estabelecimentos. Antes ela tinha o poder apenas de multar. Na medida provisória, ela vai poder interditar em caso de gravidade.
O setor aéreo também vai receber reforço para enfrentar a crise externa, como linhas de crédito para reestruturação e capital de giro, além da postergação no recolhimento de tarifas de navegação, que poderão ser pagas em dezembro. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Barros Monteiro, a ordem é evitar aumentos nos preços das passagens aéreas.
É uma orientação do presidente Lula, é no sentido de que a gente precisa mitigar os impactos para evitar que o custo da tarifa aérea seja majorado, protegendo o setor, mas especialmente protegendo os brasileiros.
Essas medidas se somam ao primeiro conjunto de ações anunciadas em março, como a zeragem das alíquotas de PIS/COFINS sobre o diesel e aumento da fiscalização. Para o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a determinação do presidente Lula é tomar todas as medidas necessárias para evitar prejuízos à população.
Tudo que for possível fazer, nós faremos, e o que nós estamos vendo hoje é o resultado disso. Tudo que será feito por esse governo vai ser para mitigar o impacto nas famílias brasileiras.
O governo também está enviando ao Congresso Nacional um projeto de lei em caráter de urgência para tipificar como crime a conduta de prática de preços abusivos, imputando ao infrator penas de 2 a 5 anos de detenção. Reportagem Graziele Bezerra.
A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje um balanço preliminar da Operação Semana Santa.
Desde a última quinta-feira, os agentes intensificaram as fiscalizações nas rodovias federais para coibir infrações como ultrapassagens proibidas, velocidade acima da permitida e direção sob efeito de álcool, entre outras.
Durante a Operação Semana Santa 2026, a PRF atendeu 808 sinistros nas rodovias federais. Essas ocorrências resultaram em 57 mortes e 814 pessoas feridas. Santa Catarina foi o estado com o maior número de sinistros. Em todo o país, no feriadão, a Polícia Rodoviária Federal aplicou 65.500 testes do bafômetro. 1.293 pessoas foram autuadas e 67 acabaram detidas. Também foram flagrados 4.744 motoristas em ultrapassagens irregulares, pela faixa contínua amarela ou por fazer a manobra pela direita. A infração mais cometida no feriado da Semana Santa foi o excesso de velocidade. Radares portáteis da PRF capturaram mais de 31 mil imagens de veículos acima da velocidade permitida para a via. Outros 4.000
4.795 autos de infração foram emitidos pela falta do cinto de segurança ou da cadeirinha. Mais de 450 motoristas também foram flagrados usando celular enquanto dirigiam. Entre os motociclistas, 1.179 levaram multa por andar sem capacete nas rodovias federais. O reforço nas fiscalizações começou na última quinta-feira, 2 de abril, e seguiu até o último domingo. Ana Gabriela Salles, para a Voz do Brasil.
A construção da educação é feita por muitas partes. Começa com a obra, que levanta a creche ou a escola, passa pelo transporte, que leva as crianças, e também pela formação da equipe de profissionais educadores.
Por trás dessas diversas partes está o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que financia projetos e programas na educação básica.
Hoje a gente conversa com a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, sobre essa atuação. Boa noite, presidente.
Boa noite, Brasil.
Presidente, vamos começar falando do transporte escolar. No mês passado, o presidente Lula participou da entrega simbólica de 324 ônibus para o programa Caminho da Escola. Quantos ônibus já foram entregues ao todo e quantos estudantes vão se beneficiar?
Pois é, o programa desde 2023 já entregou mais de 12 mil ônibus, quase 13 mil ônibus. Essas aquisições foram feitas com recursos dos próprios municípios, estados, municípios, bem como do governo federal. Numa primeira, em 2024, nós ofertamos 1.500 ônibus, agora 1.000 ônibus, que houve essa entrega simbólica dos 324 pelo presidente Lula. Na verdade, fomos a Caxias também, e é uma cidade no Espírito Santo que também produz o ônibus.
E quem são essas crianças? Quer dizer, qual é o perfil dos estudantes que são atendidos pelo Caminhos da Escola?
Pois é, o Caminho da Escola, ele é destinado especialmente aos nossos alunos que estão na zona rural. Prioritariamente, ele leva os brasileirinhos que normalmente não têm linhas regulares, né, para chegar à escola, então ele vai até as comunidades mais distantes. E não só o Caminho da Escola no ônibus, a gente tem também todo esse transporte realizado pela parte fluvial também, pelos rios, né, super importante, mas basicamente são aquelas pessoas que não tem um trajeto que eu diria linear, fácil, né, para chegar na escola. O Caminho da Escola é esse programa.
A gente está falando aqui de ônibus, mas é isso, tem barco também.
Tem barco também.
Bom, nessa entrega que a senhora mencionou, um pouco antes de deixar o cargo, o ministro Camilo Santana falou sobre o aumento dos recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar, o PENAC. Que reajustes foram esses? Além dos novos ônibus, os recursos são aplicados como?
Pois é, o PENAC é o irmão gêmeo do Caminho da Escola. O Caminho da Escola, ele oferta o ônibus. E o PENAC é um programa de apoio, então ele vem para o custeio, porque para você fazer com que o ônibus transite, você precisa de combustível, você precisa trocar óleo, você precisa de trocar pneu, e o PENAC vem para isso. O reajuste, né, já foi ofertado em 2023 em torno de 15%, agora mais 14,35%.
Esse reajuste é importante para acompanhar também os custos desse tipo de manutenção, né?
Exatamente. O programa está quase chegando a R$1 bilhão.
Presidente, uma das tarefas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é a conclusão e a entrega de obras relacionadas, então, à educação também. São mais de 7 mil obras em andamento nesse momento, né? Quais são as prioridades nas entregas? Como é que os recursos são destinados?
Pois é.
Qual é o valor desse recurso?
Sim, sim. O pacto mais importante para a gente hoje é um pacto que eu já estive aqui falando dele, para o Brasil, que é o Pacto Nacional de Retomada das Obras Inacabadas e Paralisadas. É um pacto de quase 4 bilhões de reais e que agora já está se fazendo acontecer. Tem muitas cidades, dentre todas, eu vou citar a cidade de Bagre, que fica lá em Marajó, cidade de Portel, Melgaço, que a gente está indo esse mês. Todas as obras que tinham 10 anos que estavam abandonadas, 11 anos, 12 anos. Então a gente tem muitas obras, quase 800 obras espalhadas pelo Brasil como um todo. São a nossa prioridade hoje, além de um edital novo para escolas indígenas, que foi lançado recentemente.
E mais de 2 mil já foram concluídas e entregues, né?
Não, o FNDE já tem mais de 2 mil obras concluídas só nessa gestão, na terceira gestão do presidente Lula.
Agora, falando em obra, além do tijolo, existe também a preocupação com o desenvolvimento interno das escolas, né? Nesse sentido, o FNDE está construindo um plano institucional de diversidade. Conta pra gente o que é esse plano, presidente.
O que é isso? O FNDE, ele é um órgão que também ele modela a política pública. A questão da diversidade, especialmente com o nível de desigualdade que tem no país, ela precisa ter um olhar super detalhado. Então, o que é que a gente está trazendo? Equidade para o desenvolvimento das nossas políticas.
ela, mas como é que essa política está sendo construída? Eu já sei que tem a ver com tratar disso com profissionais especializados, com especialistas nessa questão da diversidade, mas a ideia é formar o ambiente interno das escolas, os profissionais educadores?
A ideia é formar o ambiente do FNDE para a partir daí a gente fazer essa parceria com estados e municípios. É uma parceria do FNDE com o Instituto Federal de São Paulo e mais a CERT, que são instituições altamente respeitadas na área da diversidade e que vão trazer essas informações para que a gente consiga fazer políticas públicas mais ajustadas à equidade.
Aí a ideia, então, é formar depois, posteriormente, os profissionais lá na ponta.
Exatamente, para que a gente consiga impactar com escolas que atendam à equidade, ônibus, de que forma o nosso Fundeb, que é o grande financiador, tem o viés da equidade, enfim, todas as nossas políticas são moldáveis, sim, para o tema da equidade.
E os estados e municípios têm sido bons parceiros?
Têm sido bons parceiros em todos os pactos que o Ministério da Educação tem lançado, eles têm adesão de praticamente 100%.
Muito bem, nós conversamos com Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Muito obrigada, Fernanda, pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Nós que agradecemos.
E quem vai tentar a isenção da taxa de inscrição do próximo Enem já deve ficar de olho.
O prazo para solicitação será de 13 a 24 de abril, por meio da página do participante do Enem.
Podem pedir a isenção alunos que estão cursando o terceiro ano do ensino médio em escola pública.
Também tem direito aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada, com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio.
Além dos inscritos no cadastro único e no programa PED-MEIA.
O endereço para solicitar é o enem.inep.gov.br/participante. E o login deve ser feito usando a senha da plataforma gov.br.
Mais de 3 mil casos de chikungunya e 5 mortes confirmadas.
Região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, vive um surto da doença, principalmente nas áreas indígenas.
Por isso, o governo federal vem intensificando as ações de saúde, vigilância e assistência no município.
Agentes de endemias e profissionais da Força Nacional do SUS também estão reforçando o trabalho.
Com os profissionais que chegaram neste fim de semana, já são 50 agentes de combate a endemias do Ministério da Saúde que vão atuar na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Uma resposta à emergência enfrentada pelo município, com o aumento dos casos de chikungunya. Segundo os dados mais recentes, a região já registra 3.596 casos da doença, sendo 70% deles em territórios indígenas. Até agora foram confirmados 5 óbitos. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue. As ações dos agentes de endemia incluem mutirões de limpeza e conscientização sobre criadouros, como afirmou o ministro dos povos indígenas, Eloy Terena.
Isso que o Ministério da Saúde está fazendo é fundamental. Nós já contratamos emergencialmente 50 agentes de combate endêmicos, 20 vão começar a trabalhar amanhã, 30 serão capacitados. O Exército colocou a disponibilidade de mais 90 homens também para sair nas casas dos indígenas para ver a questão de colocar, né, o combate à larva do mosquito, lacrar as caixas d'água, também formar as comunidades indígenas.
A força-tarefa do governo federal em Dourados também está garantindo assistência aos indígenas que estão em situação de insegurança alimentar. Nesta segunda-feira, foram distribuídas 2.000 cestas básicas e até junho devem ser 6.000 unidades. Uma parceria entre a FUNAI, o Ministério do Desenvolvimento Social, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e a Defesa Civil. A presidente da FUNAI, Lúcia Alberta Baré, lembrou ainda que o órgão autorizou obras de ampliação do abastecimento de água nas aldeias Bororó e Jaguapiru.
Essa construção, ela é do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Eles nos apresentaram um cronograma que nós, como responsáveis pelos direitos dos povos indígenas, pelo acompanhamento da obra, nós vamos estar monitorando. Hein?
A resposta federal em Dourados começou no mês de março e o governo já garantiu mais de 3 milhões de reais em recursos emergenciais para o município. O dinheiro vai para ações humanitárias de resposta, planos de restabelecimento, além do custeio de ações de vigilância, assistência e controle da chikungunya na região. A Força Nacional do SUS está na região desde o dia 17 de março e já
realizou mais de 1.400 atendimentos na Reserva Indígena de Dourados. Reportagem Graziela Mendonça.
Que oferecem consultas, exames e cirurgias com um adicional podem chegar até os locais onde a população mais precisa, porque elas são construídas em cima de um caminhão.
Atendimentos ginecológicos, cirurgias de catarata e exames de alta complexidade estão sendo feitos em 63 carretas do programa Agora Tem Especialistas, que estão percorrendo o país.
Hoje um desses caminhões estacionou aqui pertinho de Brasília e a repórter Márcia Fernandes foi lá conferir como funciona.
Esta foi a primeira carreta de exames de imagem no Distrito Federal dentro do programa Agora Tem Especialistas. Por um mês, ela vai fazer atendimentos em Taguatinga, cidade que fica a 20 quilômetros de Brasília. Cada unidade móvel conta com médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. A carreta vai oferecer tomografias computadorizadas pelo SUS, um exame de alta complexidade capaz de oferecer diagnóstico precoce de várias doenças, como explica o secretário adjunto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Gersei Timóteo Santos.
Tomografia, ela é um exame para diagnósticos complexos, segmentos de casos de câncer, é um exame também pré-operatório, então é um exame que ele é muito demandado pela atenção primária, mas também pela atenção especializada. Ela dá conta de 80 procedimentos do dia, além do equipamento, uma estrutura à distância de telelaudo. Então, a partir do momento que a paciente vai fazendo o procedimento, aquelas informações, aquelas imagens já vão para uma equipe de especialistas em radiologia para emissão de laudo.
O veículo atende pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde do Estado e que já estavam previamente agendados, desafogando os atendimentos locais. O pedreiro Adjaí Barbosa mora em Ceilândia, no Distrito Federal, e estava 2 meses aguardando ser chamado para uma tomografia de tórax.
Para mim, agilizou mais. Ajuda, né? Ajuda, porque nos hospitais é muito demorado, é muito cheio. Isso aqui a fila está andando.
Ao todo, 63 carretas percorrem o país e já passaram por 150 regiões de saúde, que são grupos de cidades vizinhas que compartilham a mesma rede de atendimento. Além do veículo com exames de imagens, há carretas também para a saúde da mulher e de oftalmologia. Em pelo menos 29 regiões de saúde por onde as carretas do Agora Tem Especialistas passaram, as filas de vários procedimentos, como mamografia, biópsia, tomografia e ultrassonografia foram zeradas. Reportagem Márcia Fernandes.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou hoje novas medidas para aumentar a segurança de pacientes que utilizam as canetas emagrecedoras, com princípios ativos de semaglutida, tirzepatida e liraglutida.
As iniciativas têm como foco a proteção da saúde e serão levadas para aprovação da diretoria do órgão.
Um levantamento feito pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mostrou que a importação de insumos farmacêuticos para a manipulação das canetas emagrecedoras tem sido incompatível com o mercado nacional. Para se ter uma ideia, somente no segundo semestre do ano passado foram importados 130 quilos de insumos, que seriam suficientes para a preparação de 25 milhões de doses. A Anvisa quer endurecer as regras para a manipulação e importação desses produtos. O foco é a proteção da saúde do brasileiro, como explicou o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safakli.
Essa questão do controle de qualidade, ela permeia toda a nossa fala aqui. Acho que esse é o foco do mais importante, que é trazer produtos seguros e com garantia de qualidade e de eficácia para a população brasileira.
A agência anunciou ainda que vai intensificar as ações junto às vigilâncias sanitárias dos estados e municípios e realizar acordos de cooperação com agências reguladoras de outros países. Em 2026, foram realizadas 11 inspeções em farmácias de manipulação e importadoras, que levaram a 8 interdições por problemas técnicos e falta de controle de qualidade. O diretor Daniel Pereira exemplifica o que foi encontrado de forma irregular nos locais.
Então, produtos sem registro sanitário, irregulares, algumas farmácias operando sem autorização de funcionamento, falhas na norma de boas práticas de manipulação, falha no controle de qualidade, falha em esterilidade. umidade, o que pode ocasionar um risco de contaminação, problemas nessa cadeia de armazenamento, cadeia fria, por exemplo, produtos que devem ser mantidos refrigerados e foram encontrados fora da refrigeração.
Entre as medidas previstas para o setor estão a suspensão das autorizações de funcionamento para farmácias com situação de risco e novas fiscalizações em empresas importadoras de insumos para manipulação. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Semana será realizada no Rio de Janeiro, nos dias 8 e 9 de abril, a nona reunião ministerial da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul.
A zona foi criada há 40 anos para promover a cooperação entre 24 países sul-americanos e da costa ocidental da África.
E também para a manutenção da paz e da segurança no entorno dessas nações, entre elas o Brasil.
Periodicamente, representantes dos países se reúnem para confirmar os termos do acordo original.
No encontro desse ano, a ideia é avançar em acordos de cooperação, especialmente em relação ao compartilhamento do Oceano Atlântico Sul, segundo o embaixador Carlos Márcio Cozendei, secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores.
Você tem tanto questões ligadas, por exemplo, à definição das plataformas continentais, todos os países da área estão discutindo na ONU, né, a extensão de suas plataformas continentais, que a gente possa discutir cooperação na área de defesa, cooperação na área de infraestruturas críticas, cooperação na área de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, com foco no Atlântico, mas essa cooperação não precisa ser exclusivamente sobre temas oceânicos, mas naturalmente o oceano é o ponto de partida dessa cooperação que a gente pretende que seja bastante ampliada.
A plataforma Fala BR, principal canal de ouvidoria do governo do Brasil, vai simplificar o atendimento ao cidadão.
Um novo formato foi pensado com a implementação do uso de inteligência artificial para agilizar as etapas de atendimento.
A expectativa é que mais pessoas utilizem o sistema e que tenham suas demandas resolvidas com maior eficiência.
O Fala BR está em operação desde 2019.
Por meio da plataforma, os cidadãos podem enviar elogios, reclamações e solicitações com prazos definidos para receberem as respostas dos órgãos responsáveis.
As manifestações feitas pela população ajudam a aprimorar as políticas públicas e também auxiliam no combate à corrupção.
E está aberto o prazo para servidores públicos do Poder Executivo atualizarem o cadastro no site gov.br.
Esse procedimento é obrigatório para todos esses trabalhadores e por lá é necessário confirmar ou corrigir os dados pessoais e informações sobre o cargo ocupado.
Para realizar a atualização, basta entrar no site ou acessar o aplicativo sougov.br, selecionar cadastro, em seguida situação cadastral para validar as informações.
Todo esse procedimento leva poucos minutos e deve ser realizado até o dia 31 de maio.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida lei mineira que exigia informações adicionais em rótulos de produtos para animais.
Eleições 2026. Brasileiros têm um mês para tirar título ou regularizar situação eleitoral.
STJ autoriza troca de sobrenome materno pelos dos pais sócio-afetivos em caso de multiparentalidade.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal derrubou a obrigatoriedade de divulgação de canais de denúncia de maus tratos em embalagens de produtos animais em Minas Gerais.
A decisão foi tomada por maioria no julgamento de uma ação ajuizada pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Pablo Lemos.
A regra estadual de 2016 exigia informações de canais de denúncia de maus tratos nas embalagens. A associação alegou que a norma desproporcional criava conflito com regras federais e onerava as indústrias mineiras. O relator no Supremo, o ministro Cristiano Zanin, explicou que cabe à União estabelecer regras uniformes sobre a rotulagem de produtos, a fim de evitar que legislações estaduais criem obstáculos à circulação de mercadorias no território nacional. Além disso, Zanin observou que há legislação federal que trata da rotulagem de produtos destinados a animais.
Este é o tempo que falta para tirar o título, atualizar dados, transferir domicílio ou regularizar a situação eleitoral.
Depois disso, o cadastro vai ser fechado e só reabre após as eleições deste ano. Estevão Furtado.
Quem estiver com o título cancelado não vai poder votar nas eleições de 2026. O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, pessoas acima de 70 anos e analfabetos. Para tirar o título, é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência e comprovante militar para homens. A partir de amanhã, 7 de abril, quem não cadastrou a biometria é preciso ir presencialmente ao cartório eleitoral. Ou seja, quem vai tirar o primeiro título ou faz o pedido online até a meia-noite de hoje ou faz tudo presencialmente. Quem já fez a biometria continua tendo acesso aos serviços da Justiça Eleitoral pela internet até 6 de maio. Qualquer dúvida, basta acessar o site tse.jus.br ou procurar o cartório mais próximo.
Uma mulher maior de idade terá direito de excluir da certidão de nascimento o sobrenome da mãe biológica e adotar o sobrenome dos pais socioafetivos, com os quais convive desde a infância.
Nessa decisão do STJ foi determinada a manutenção do nome da genitora no campo de filiação. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Segunda Instância definiu pela inclusão da filiação socioafetiva e do sobrenome dos pais socioafetivos no registro civil, mas manteve o sobrenome materno, considerando não haver prova de abandono pela mãe biológica que justificasse tal exclusão e que ela sequer foi parte no processo. Na quarta turma do STJ, a relatora ministra Isabel Galotti concluiu que não há razão para se exigir a comprovação de abandono parental nem a integração da genitora ao processo, pois o vínculo sanguíneo será mantido no registro civil, preservando direitos e deveres legais decorrentes da maternidade biológica.
Um trabalhador que pediu demissão para assumir um novo emprego acabou ficando sem nenhum dos dois, mas vai receber indenização.
A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Anderson Conrado.
O técnico de segurança foi contratado pela Companhia Brasileira de Cartuchos e, confiando na nova vaga, pediu demissão do emprego anterior. Só que no mesmo dia foi dispensado pela nova empresa, sem nenhuma explicação. Resultado, ficou desempregado. A empresa alegou que o contrato ainda estava em fase de experiência, mas para o TST houve quebra de expectativa. O relator ministro Amaury Rodrigues explicou que o caso é de perda de uma chance, quando o trabalhador perde uma oportunidade real por causa da conduta da empresa. Por isso, a empresa fabricante de armas foi condenada a pagar 3 salários, mais R$5.000 por danos morais ao técnico de segurança. A decisão foi unânime.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Uso de cigarro eletrônico entre adolescentes gera alerta no Senado.
Apostas esportivas movimentam bilhões e expõem desafios na regulação. Brasil vira o quinto maior mercado de apostas esportivas do mundo.
Senadores comemoram avanço nas obras da BR-319 entre Amazonas e Rondônia.
Boa noite.
Boa noite.
O aumento do uso de cigarro eletrônico entre crianças e adolescentes tem gerado um alerta na saúde pública. Especialistas ouvidos no Senado destacaram que o vape facilita a iniciação ao consumo de nicotina, aumenta o risco de dependência e pode causar danos ao pulmão, coração e até à saúde mental.
Dados recentes indicam que 30% dos estudantes já experimentaram o dispositivo e muitos continuam usando após o primeiro contato. Mesmo proibidos no Brasil desde 2009, os cigarros eletrônicos circulam com facilidade e têm atraído cada vez mais jovens. Os detalhes com Lana Dias.
O uso do cigarro eletrônico por crianças e adolescentes preocupa especialistas que chamaram atenção em audiência pública no Senado para a continuidade do uso do chamado vape depois da primeira experimentação, para a dependência e riscos à saúde. Além dos danos mais conhecidos